Jornal Câmara dos Deputados.
Partidos apresentam projeto para reduzir o número de ministérios.
Câmara retoma debates sobre incentivos para o transporte urbano.
Deputados analisam propostas que modificam o sistema tributário.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que pretende alterar o sistema tributário. Odílio Balbinotti, do PMDB do Paraná, autor da matéria, propõe a extinção de impostos como ICMS, PIS e COFINS e a criação dos chamados impostos seletivos, que incidem somente sobre alguns produtos e serviços.
Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, considera muito grave a votação de forma fatiada de matérias relativas à incidência do ICMS. Ele citou como exemplo a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de proposta que transfere a cobrança do imposto ao estado de destino das mercadorias.
Débitos de empresas junto à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão ser pagos ou parcelados em até 180 meses. É o que prevê a proposta do deputado Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia, que aguarda parecer na Comissão de Finanças e Tributação.
A resina PET entra nos portos brasileiros vinda da China, com carga tributária praticamente zero, e vai a países do Mercosul, de acordo com Jorge Corte Real, do PTB pernambucano. O deputado protestou contra o mecanismo que, segundo ele, compromete as atividades dos fabricantes brasileiros.
A Câmara aprovou o projeto que estabelece medidas para que o valor dos impostos cobrados dos cidadãos conste das notas fiscais. Walter Yoshi, do PSD paulista, acredita que a matéria vai aumentar a consciência dos consumidores sobre os tributos pagos e melhorar a prestação de contas de serviços públicos.
Júnior Coimbra, do PMDB tocantinense, avaliou como positiva a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa para alavancar o desenvolvimento da economia do país. Ele exprimiu que o segmento constitui importante fonte de emprego e geração de renda em todas as unidades da federação.
Lauriette, do PSC Capixaba, apoiou a isenção da cobrança de anuidade pelos conselhos de fiscalização no primeiro ano de exercício profissional. A deputada argumentou que muitos recém-inscritos provenientes de famílias carentes ingressam no mercado de trabalho em geral com salários iniciais baixos.
Tramita na Câmara a proposta para que a Comissão de Fiscalização e Controle apure denúncias de fraude no pagamento do seguro defeso e no cadastramento dos beneficiários da chamada Bolsa Pescador. Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, é o relator da proposta no colegiado.
Após defender o fortalecimento da consolidação das leis do trabalho, Vinícius Gurgel, do PR do Amapá, frisou que a CLT deve assegurar a duração da jornada de trabalho de 6 horas diárias ou 36 horas semanais em atividades sob radiação solar a céu aberto.
Tramita na casa projeto de lei de autoria de Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, que permite a reestimativa justificada das despesas públicas obrigatórias para cálculo dos limites do empenho e da movimentação financeira. O parlamentar justifica que a proposta vai incentivar maior controle do gestor fiscal.
Deputados cobram a instalação de comissão especial para analisar proposta que garante a ocupantes de cargos em comissão o pagamento de aviso prévio, seguro-desemprego, FGTS e outros direitos trabalhistas previstos na legislação. Valdemar Costa Neto, do PR Paulista, é autor de um dos pedidos.
Transportes. Tramita na casa projeto que visa denominar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de deputado Freitas Nobre. Autor do projeto, João Bitar, do DEM Mineiro, argumentou que Freitas Nobre foi um político de grande influência na capital paulista.
Está em análise na Comissão de Cultura, projeto que denomina BR-425 entre o distrito de Abunã e Guajará-Mirim, em Rondônia, como sendo rodovia Engenheiro Isaac Benesbi. Segundo a justificativa de Marinha Halp, do PMDB, autora da proposta, o engenheiro foi o responsável por agilizar o processo de pavimentação da rodovia.
Projeto em discussão na Câmara concede incentivos para as empresas responsáveis pelo transporte urbano de passageiros.
A redução de tributos, de acordo com a proposta, vai incidir sobre a compra de combustível, carrocerias e pneus.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Câmara volta a analisar a desoneração do transporte coletivo após alterações feitas pelo Senado. O projeto do ex-deputado Fernando De Fabinho cria o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano de passageiros, o Rei Tupi. O texto obriga a União a ampliar os benefícios fiscais para empresas, como, por exemplo, a redução a zero do PIS/PASEP e da COFINS na aquisição de óleo diesel para ônibus e de carrocerias e pneus. Estados e municípios poderão aderir ao novo regime desde que desonerem as empresas de impostos de sua competência, como o ICMS e o ISS. Além de benefícios tributários, o projeto prevê um desconto mínimo de 75% nas tarifas de energia elétrica usada por metrôs, trens metropolitanos e trólebus. Com esses benefícios para as empresas, espera-se na prática a redução da tarifa para o usuário, que foi a primeira das reivindicações que levaram milhões de manifestantes às ruas brasileiras a partir de junho. Esse projeto foi aprovado pela Câmara em 2009 e pelo Senado em julho deste ano, mas com mudanças. Portanto, a matéria volta à análise dos deputados. Relator da proposta na Câmara, o deputado Carlos Aratini, do PT Paulista, acompanhou a tramitação da matéria no Senado e acredita que o objetivo de beneficiar o usuário do transporte coletivo será alcançado nesta votação final.
A Câmara, ela tem que procurar achar uma legislação, primeiro, que reduza as tarifas desonerando o transporte. O transporte é um serviço que é utilizado pelas pessoas de baixa renda, então não pode ser tributado. É como a cesta básica, nós temos que retirar os impostos da cesta básica, porque é o tipo de tributo que é cobrado das pessoas que ganham menos. Em segundo lugar, a transparência. Nós precisamos debater as planilhas e ver o quanto as empresas de ônibus estão ganhando no Brasil e fazer de tudo para que elas reduzam seus lucros, possibilitando uma tarifa mais confortável para a população.
Os senadores alteraram o texto para determinar que em 2 anos os estados e municípios tomem várias providências, como, por exemplo, implantar regime de bilhete único, instalar conselhos de transporte com a participação da sociedade civil e elaborar laudos que mostrem o impacto dos incentivos fiscais na redução da tarifa para o usuário. Também incluíram medidas para aumentar a transparência e o controle social sobre as planilhas de custos das empresas de transporte coletivo. Algumas das desonerações tributárias relativas à União já estão em vigor por meio da medida provisória 617. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
A estiagem no Nordeste, iniciada em 2012, deve se prolongar até meados de 2014 e pode causar prejuízo de 50 bilhões de reais na economia da região, de acordo com João Lira, do PSD. O deputado alertou que a seca afeta 37 municípios de Alagoas e provoca consequências negativas na agricultura familiar.
Luiz Carlos, do PSDB do Amapá, defendeu a realização de audiência pública para se esclarecer as responsabilidades da Anglo American Mineradora no desabamento ocorrido no porto da empresa em março de 2013. O desastre ocorrido no município de Santana deixou 6 pessoas mortas.
Fernando Lopes, do PMDB, criticou a privatização do setor elétrico do Rio de Janeiro. Ele cobrou do governo federal uma solução definitiva sobre as falhas que estão ocorrendo nos sistemas elétricos do estado.
Após cobrar do governo federal mais investimentos em Guarulhos, Carlos Roberto, PSDB, pronunciou que o município onde encontra-se o Aeroporto Internacional de Cumbica deve ser incluído nas ações previstas para a Copa do Mundo de 2014, em favor da comunidade local.
Agricultura.
Para Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, a carência de logística continua sendo um dos maiores entraves para o desenvolvimento. Ele observou que o agronegócio gera emprego e renda para milhões de pessoas e, por isso, não pode continuar enfrentando gargalos que impedem o crescimento da economia.
Tramita na Câmara projeto que prevê a concessão de seguro-desemprego ao agricultor familiar, rural ou extrativista vítima de enchentes sazonais. A matéria já foi aprovada em 2 comissões e vai receber o parecer de Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, na Comissão de Finanças e Tributação.
Os deputados aprovaram a proposta que extingue a obrigatoriedade de licenciamento e registro anual dos implementos agrícolas.
A liberação inclui tratores, já que, segundo estatísticas, apenas 2% do maquinário agrícola circula além da propriedade rural em que é utilizado.
Saiba mais sobre a matéria com a jornalista Idelene Macedo, repórter da Rádio Câmara.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que desobriga tratores tratores e demais máquinas agrícolas do registro e do licenciamento anual feitos pelos DETRANS. Relator na comissão, o deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, lembrou que hoje cerca de 1 milhão de máquinas agrícolas estão em atividade no país, sendo que 98% delas cumprem sua vida útil dentro das propriedades, sem circular nas ruas e rodovias. Por conta disso, o relator defende a extinção da cobrança, que, a seu ver, prejudica os agricultores. Segundo Fábio Trade, com a aprovação do projeto, perdem a eficácia as resoluções do CONTRAN.
A 429 e a 434, que obrigam o emplacamento de todos os maquinários agrícolas novos e também os usados que transitarem em algum momento nas vias públicas. Para se ter uma ideia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o valor do emplacamento, envolvendo licença, DPVAT, vistoria, placa, não sai por menos de R$500, mais a renovação anual, que deve ser por cerca de R$100.
O projeto, que já havia sido aprovado na Comissão de Viação e Transportes, segue agora para apreciação no Senado, exceto se houver recurso para que seja votado no plenário da Câmara. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Recente estudo aponta que mais de 390 milhões de pessoas são infectadas pela dengue por ano. Segundo Diego Andrade, do PSD, em Minas Gerais, o número de casos da doença já chega a quase 70 mil pessoas.
A agência norte-americana que controla o uso de medicamentos liberou a pílula do dia seguinte para meninas de 15 anos, sem receita médica. Ao criticar a decisão, Antônio Bulhões, do PRB Paulista, afirmou que a medida representa um incentivo ao aborto e um desserviço à saúde pública.
Tramita na casa projeto de lei que visa estabelecer percentual de vagas em concursos públicos para portadores da síndrome de Down. De acordo com William Deep, do PSDB Paulista, pessoas com deficiência intelectual devem possuir o direito de trabalhar como todo cidadão.
De acordo com Nelson Padovani, do PSC Paranaense, o uso de drogas é um problema que afeta principalmente os jovens brasileiros. O deputado argumentou que a maioria dos homicídios causados por causa das drogas é entre jovens de 15 a 30 anos.
Para Reinaldo Zambuja, do PSDB de Mato Grosso do Sul, todas as bebidas alcoólicas devem incluir fotos de acidente de trânsito em seus rótulos. Na visão do deputado, a medida pode intimidar as pessoas a dirigirem depois de consumir álcool.
Previdência.
Parlamentares estão acompanhando os debates do grupo de trabalho criado pelo governo federal para resolver os problemas de pagamento de pensão para os beneficiários do fundo de pensão Aeros, ligado às companhias aéreas extintas.
A Fundação de Previdência está sob intervenção judicial e há ações na justiça reivindicando que a União assuma o pagamento dos benefícios.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
Com a participação de uma comissão externa da Câmara dos Deputados, um grupo de trabalho governamental busca uma solução para manter os pagamentos de aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão Aeros, que reúne principalmente ex-trabalhadores das empresas Transbrasil e Varig. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, disse que a situação é crítica.
Esses recursos foram se extinguindo, chegando ao ponto de agora, no mês de agosto, não ter mais com o que pagar os pensionistas e aposentados, que hoje recebem aí numa faixa de 8% daquilo que deveriam receber e do que pagaram ao longo da vida trabalhando.
No dia 23 de julho, um grupo de aposentados deixou a sede da Aeros, no Rio de Janeiro, onde ficaram confinados por 26 dias em protesto contra a redução dos pagamentos. O Fundo Aeros está sob intervenção federal e o objetivo agora, com a criação do grupo de trabalho, é buscar uma solução antes do julgamento de 3 ações que tramitam na Justiça, reivindicando que a União se responsabilize pelo rombo no fundo, por falta de fiscalização. O grupo de trabalho é composto de representantes dos aposentados e pensionistas, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Previdência, do Judiciário e do Fundo Aeros. São cerca de 10 mil aposentados e 1.200 pensionistas prejudicados pela situação do Fundo Aeros. De Brasília, Silvio Minhato.
Flaviano Melo, do PMDB do Acre, comemorou a aprovação da lei que regulamenta a aposentadoria especial para pessoa com deficiência. O parlamentar enfatizou o aumento verificado no número de pessoas com deficiência, sobretudo em função da violência urbana.
Justiça.
Celino Popó, do PRB, elogiou a Defensoria Pública da Bahia. Segundo o parlamentar, o trabalho do órgão é feito com excelência, atendendo a quem se envolveu em atividades ilícitas. Precisa de um advogado e não tem como pagar.
Pedro Henrique, do PP de Mato Grosso, defendeu a votação do projeto de lei que trata da criação de mais varas na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.
O Ministério Público em diversos estados investiga as atividades de empresas de telemarketing direto que, segundo Silvio Costa, do PTB pernambucano, realiza o esquema de pirâmide financeira. Ele sugeriu a realização de audiência pública para averiguar os prejuízos causados aos cidadãos.
Segurança Pública.
Pinto Itamaraty, do PSDB do Maranhão, chamou a atenção para a necessidade de adoção de medidas que coíbam os crimes contra a vida dos profissionais da imprensa. O parlamentar lembrou que tramita na Comissão de Segurança Pública projeto que propõe a federalização das investigações.
A flexibilização do Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar o limite máximo de 3 anos de internação compulsória de menores infratores recebeu apoio de Edson Ezequiel, do PMDB Carioca, que ainda defendeu a criação de uma junta avaliadora especializada para definir as sentenças.
O líder do PMDB anunciou que deve apresentar em agosto proposta para fixar o total de ministérios em 20.
Atualmente, o governo federal tem 39 pastas ministeriais ou secretarias com condição equivalente.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem os detalhes sobre as discussões.
O líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, confirmou que pretende apresentar, em agosto, proposta de emenda à Constituição para limitar em 20 o número máximo de ministérios. Se aprovada, a PEC vai fazer com que a presidente Dilma Rousseff tenha que abrir mão de 19 dos atuais 39 ministérios. Eduardo Cunha explicou que a Executiva Nacional do PMDB e a bancada do partido na Câmara decidiram defender essa redução.
Então, eu, como líder da bancada, preparei uma proposta para colocar no texto constitucional a limitação do número de ministérios, porque como a prerrogativa é do Poder Executivo, se eu for mexer na estrutura administrativa do Poder Executivo, seria extinguir ou criar novos ministérios, que é o que é permitido por lei. Na medida que eu colocar o número de ministérios máximos na própria Constituição, na organização do Poder Executivo, a partir daí o Poder Executivo poderá disciplinar por lei. Tudo aquilo é a forma como se adaptará a esse teto constitucional.
O líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, afirmou que seu partido também estuda a redução de ministérios. Entretanto, questiona o número definido por Eduardo Cunha.
Eu não sei qual foi a justificativa do líder do PMDB em definir em 20. Eu acho que nós precisamos de ter uma análise mais consistente. Nossa assessoria está levantando dados, mostrando quantos podem ser aglutinados em um único ministério. Enfim, um trabalho não de lançar números, mas de mostrar, olha, o Ministério da Agricultura não tem por que ter o Ministério da Pesca, o Ministério da Reforma Agrária, enfim, buscar esses dados todos para que eles possam compor um quadro que seja compatível com a gestão do país.
Já o líder do PT, deputado José Guimarães, do Ceará, criticou a proposta.
Isso é uma excrescência. A criação de ministério, a redução de ministério é tarefa privativa do Poder Executivo. Não é tarefa nossa do Parlamento fazer PEC para fazer isso. Isso não é assunto do dia. Não é reduzindo um ou outro ministério que vai enfrentar os dilemas no momento de crise econômica mundial. E, além do mais, não tem sentido do ponto de vista jurídico da nossa Constituição.
Na opinião de José Guimarães, em vez de debater a quantidade de ministérios, o Congresso precisa se empenhar em discutir e votar as políticas públicas para melhorar as áreas de saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana. De Brasília, Renata Torres.
Ciência e tecnologia.
O conceito de comunicações móveis utilizando uma rede celular nasceu em 1947. Ao contar um pouco da história do surgimento do celular, Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, refletiu que atualmente o aparelho com suas variadas tecnologias é um item de primeira necessidade.
Educação.
O governo federal criou mais um programa que visa incluir jovens na escola, o ProJovem Urbano, que pretende matricular 120 mil estudantes entre 18 e 29 anos. De acordo com Alex Casiani, do PTB do Paraná, podem participar do programa jovens de cidades com mais de 100 mil habitantes que não concluíram o ensino fundamental.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, destacou a importância do Plano Nacional de Educação para a universalização do acesso e para a redução da evasão escolar e da repetência. A deputada declarou ser favorável à adoção da escola de tempo integral no país.
Relações Exteriores.
Ao destacar as políticas sociais do Equador, Paulo Ferreira, do PT Gaúcho, destacou que as ações para a redução da desigualdade são semelhantes às medidas implantadas pelo governo brasileiro. Para o deputado, a inclusão social e a geração de empregos são fatores primordiais para acabar com a miséria e implantar a justiça social.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.